Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todas as quintas-feiras das 19h30 até as 20h30. Parte técnica aqui, o meu parceiro Tomás, aí há tantos anos aqui na rádio. E eu vou dar sequência hoje, pessoal, ao programa da semana passada, onde eu passei várias dicas, contei a história lá dos calcanhares, do preto velho energizando, e eu vou passar outras orientações e dicas bioenergéticas. Eu fiquei de falar também de uma prática egípcia. Então, um programa bem variado, contendo vários temas, e eu vou aqui esclarecendo de tema a tema, e vamos nessa para hoje dar tempo de fechar esse arco de temas variados, para que na semana que vem eu aborde algum outro tema específico, tá bom? Vamos lá. Eu acabei de vir de um podcast ali no bairro da Liberdade, que é o Isto Não É Podcast. Eu já estive lá muitas vezes e eu estava lá com a minha amiga Cris Miguel falando de mantras, música e espiritualidade. E também toquei na questão da imortalidade, da consciência. Então, de lá eu vim para cá e eu anotei aqui algumas coisas que o próprio pessoal do podcast me perguntou em off e que são questões que eu acho que podem clarear coisas para vocês também. Então, anotei aqui e acoplei, tá, essas perguntas. Uma das pessoas me perguntou sobre pisadeira, que ela tinha ouvido essa expressão quando criança no interior, e se eu já tinha ouvido. Sim, já ouvi. Inclusive amanhã, sexta-feira, lá no IPPB, às 20 horas, eu vou estar fazendo uma palestra aberta, como faço todas as sextas quando estou em São Paulo, sobre paralisias, os tipos de paralisia que pode ocorrer durante o sono, transe mediúnico, transe anímico, abertura dos chakras e outras condições em que a pessoa não consegue se mexer. E eu montei esse material há muitos anos, e ele trata não somente das paralisias que ocorrem com a pessoa deitada e que podem levá-la a uma saída do corpo. Também trata das paralisias em que a pessoa está sentada, meditando e acordada, não consegue se mexer, num estado alterado de consciência. Então aí entra isso aqui, a tal da pisadeira, e amanhã lá no IPPB, lota, são 200 pessoas todas as sextas-feiras. Então, quem quiser dar um pulinho lá amanhã às 20 horas, na Rua Gomes Nogueira 168, no Ipiranga, é só entrar no site lá, ippb.org.br, ou no meu Instagram, arroba Wagner Deloy Bosch, está lá o banner, e chega até às 7 horas, senão não consegue sentar, tá bom? Porque como esse tema não é tão abordado, e eu não conheço nenhuma outra abordagem sobre isso. Eu conheço as paralisias do sono pela via das saídas do corpo. Mas ao longo do tempo fui mapeando vários tipos de paralisia. E é isso que não tem, que eu nunca vi em lugar nenhum. Os tipos de paralisia, não somente aquela das saídas do corpo, mas as outras. E aí esse trabalho, ele é muito amplo e clareia muita coisa. Vamos lá. O termo pisadeira, que me perguntaram. E outra coisa que o Tomás está me avisando, esqueci de falar. 19 horas e 34 aqui na Avenida Paulista, programa ao vivo. Pessoal, eu sempre faço programa ao vivo, exceção quando eu estou viajando, e isso acontece com frequência. Aí eu deixo o programa anteriormente gravado, mas a maioria das vezes eu estou aqui. Quando vocês que assistem pelo YouTube ligar lá e ver que eu não estou, é porque o programa não é ao vivo, porque na maioria das vezes eu estou aqui ao vivo, mas nem sempre é possível, por causa da minha agenda, que é muito corrida, tá bom? Vamos lá. O que é pisadeira? Uma pessoa acorda e não consegue se mexer. Há tanto tempo eu falo isso aqui para vocês, e ela então, sem saber o que está acontecendo, não consegue abrir os olhos, tenta gritar, não sai som nenhum, e ela fica ali apavorada com aquela sensação que ela não entende. Ela está totalmente imobilizada por uma espécie de força invisível. Muitas pessoas têm a sensação de esmagamento, como se ela estivesse dentro de um torno invisível que a apertasse. Ora, a pessoa está despertando do sono, ou está caindo no sono. Ela não está na vigília normal, já está em algum estado alterado da consciência, seja caindo no sono, seja despertando do sono para a vigília, no meio da noite ou até mesmo na hora de despertar de manhã. É claro que esses estados alterados, eles têm várias causas. Podem ser por causa do relaxamento das ondas cerebrais durante o sono, o relaxamento cardiorrespiratório. Uma pessoa, por exemplo, pode ter usado um remédio e ter um efeito colateral de ter sensações, pode ocasionar também. Então, são muitas causas que geram um estado alterado. Só que a paralisia, vocês que já tiveram, sabem que isso não é ilusão. Você sabe que é real. Alguém de fora poderá duvidar, mas vocês que já tiveram esta paralisia sabem do que eu estou falando. E a quantidade de pessoas que já experimentou isso é muito grande. Só que as pessoas não costumam conversar sobre isso, porque parece uma coisa misteriosa, estranha. E aí a pessoa não quer que os outros confundam a ela, chame de maluco. Alguns vão inclusive dizer que ela está com alguma coisa do mal em cima dela. Porque as pessoas, elas palpitam, mesmo em coisa que elas não estão sentindo. E sempre tem alguém para tentar explicar a sensação que você sentiu, não foi ela que sentiu, foi você. E sempre tem alguém para tentar dar alguma hipótese com um detalhe. A pessoa nunca estudou aquilo. Então ela não tem capacidade para te explicar o que é aquilo. Ela vai imaginar algo dentro do que ela acredita. E aí ela tenta te explicar. Mas aquilo não é o real, porque quando você pesquisa, observa e vê a quantidade de relatos, você vê que aquilo tem uma normalidade. Acontece com muitas pessoas. Não é algo misterioso. O mistério está em que as pessoas não conversavam sobre isso no passado. E mesmo hoje, com toda a informação aberta, seja na internet, aqui na rádio, na TV, muitos livros publicados sobre esses temas, algumas coisas ainda são meio que tabu, que as pessoas não conversam. Às vezes, na família, ela já conhecendo a pressão que muitas vezes pode existir em casa, seja pelo ceticismo dos entes queridos ou o fanatismo religioso de outros, seja lá qual for, pressionando a pessoa, cada um tentando interpretar a experiência que ela está tendo. E aí ela começa a estudar esse sistema e fala, caramba, isso aqui é natural, olha aqui quantos relatos em todas as áreas, pessoas altas, baixas, gordas, magras, brancas, negras, orientais, ocidentais, religiosas, materiais, todas elas narram saídas do corpo e não tem nada a ver com sexo, religião, cor de pele. Tem a ver com a sensibilidade humana. Então, estas paralisias são chamadas pela medicina de paralisia do sono. E é claro, existem várias teorias médicas, um estado alterado, um distúrbio neuronal. Agora, os médicos tentam te explicar, mas não dizem o que você deve fazer para sair dela. Você acordou paralisado, o que você faz para sair daquilo? A pessoa se apavora, o metabolismo estava baixo e a adrenalina dispara a partir das glândulas suprarrenais e acelera o metabolismo e a pessoa desperta na vigília, porque acordada ela já estava, mas no estado alterado. Desperta com uma taquicardia, respirando ofegante, porque quando a adrenalina dispara, que isso é mecanismo basal, quando a pessoa está com medo, o instinto de sobrevivência do corpo dispara a adrenalina para estimular o metabolismo, para ela correr do suposto perigo ou enfrentar o perigo. Então a circulação do sangue aumenta, o batimento do coração aumenta, o sangue flui para a musculatura para ela correr ou enfrentar o perigo. Então ela acorda, não consegue se mexer. Metabolismo baixo, ondas cerebrais baixas. Ela não sabe o que é, se apavora, a adrenalina dispara por automatismo, até pela questão do medo que ela está sentindo. É automático. E em segundos o metabolismo acelera, ela abre os olhos, esbaforida, né, com uma taquicardia grande, apavorada, sem saber o que aconteceu. Ela não entende nem a paralisia e nem a aceleração que ela tem quando ela volta ao normal. Então, dentre as diversas tentativas de pessoas leigas nessa área, tentando explicar esta paralisia, surgiu a ideia no interior do Brasil sobre a pisadeira. O que que se falava antigamente? Olha, você acordou e tem um ser espiritual do mal pisando em você, né? Com os pés no seu peito, esmagando você, pisoteando a você. Você está sofrendo de pisadeira, porque a sensação é como se algo pressionasse de cima para baixo, principalmente quando a pessoa está deitada de barriga para cima. Então veio essa história de pisadeira, que é mera superstição, não é isto que acontece. Pessoal, eu experimento essas paralisias há décadas. E quando eu acordo paralisado, eu saio do corpo. Eu não tento me mexer, eu relaxo. A minha aura dilata e eu vou para fora. E vários de vocês podem fazer a mesma coisa. Mas vai precisar enfrentar o medo. Porque com medo você não vai deixar aquilo acontecer. Eu acordo paralisado. Simplesmente relaxo, bem tranquilo. Dou o comando de flutuação. Estou acostumado com isso, a minha aura dilata, eu me vejo flutuando sobre o corpo. Às vezes eu sou ejetado em alta velocidade e me vejo em outros lugares. E se vocês derem uma simples olhada nas principais obras clássicas de saídas do corpo, de autores sérios, vocês vão ver todos esses sintomas narrados por pessoas em contextos diferentes. Para dar o viés histórico, a expressão paralisia do sono ainda não havia décadas atrás. Então, em 1929, um autor americano chamado Sylvan Joseph Mouldon publicou em conjunto com o parapsicólogo Hereward Carrington, na América do Norte, um livro chamado A Projeção do Corpo Astral. Décadas depois, esse livro passou a ser traduzido aqui no Brasil pela editora Pensamento para o nosso idioma. E o livro, durante décadas, foi uma referência clássica, principalmente aqui no Brasil. Hoje se encontra esgotado e só acha em sebo. Projeção do Corpo Astral, Sylvan Joseph Mouldon e Hereward Carrington, editora Pensamento. O original, 1929, se acha em inglês na Amazon. O que acontece? O Sylvan Mouldon, que tinha as projeções, ele tem um capítulo inteiro do que ele nomeou. Ele foi o primeiro a nomear isso, não o primeiro a sentir, porque ao longo da história, quanta gente sentiu paralisia do sono? Ele chamou de catalepsia astral, significando catalepsia, o estado de paralisia. E ele, então, tinha saídas do corpo nesse estado. Foi ele o cara que cunhou a expressão catalepsia astral. Vocês podem pegar o livro e conferir. Décadas depois, o Valdo Vieira, no seu trabalho de projeciologia, chamou de catalepsia projetiva. Ele trocou o termo astral, que ele achava místico, e botou o termo projetivo. Mas é a mesma coisa, com nome diferente. Mas o termo catalepsia foi o Sylvan Mouldon, lá atrás, em 1929, que cunhou essa expressão. E muitos outros autores hoje usam essa expressão catalepsia astral ou projetiva. Eu tinha 16 anos em 1977, na virada para 1978. E eu já estava tendo há alguns meses, desde os 15 anos, saídas do corpo espontâneas durante o sono. E eu não tinha com quem conversar, não havia muita literatura para estudar sobre esse tema em aberto. Na época, alguns de vocês que têm a minha faixa etária, eu sou 60ão, lembram do Lobo Sangue Rampa, Terceira Visão, Você, Eternidade, aquelas literaturas que tinha, mais superficiais, mas era o que tinha. Elas serviam de entrada para ler coisas mais profundas depois. E eu, então, tentava entender o que estava acontecendo. Eu ia em vários sebos do Rio de Janeiro, era adolescente, trabalhava no escritório desde os 14 anos, como office boy contínuo, na época, e fazia o segundo grau à noite. Então, ganhava um salário mínimo. Não tinha dinheiro para comprar livros, mas eu tinha dinheiro para comprar a revista Planeta, que era a única naquela época que abordava esses temas. Naquela época, tinha assumido a revista o Luiz Pellegrini, que depois se tornaria meu amigo. Inclusive, fizemos lives juntos lá no canal Consciência Próspera, aí o mês passado. E aí eu li a revista Planeta, e ali, é claro, haviam dicas de livros e tal, e eu procurava os livros usados nos sebos. E isso, então, eu lia de tudo. Espiritismo, Umbanda, Ocultismo, Teosofia, Yoga, que caía na minha mão, Umbanda, Gnose. Eu lia de tudo, sempre fiz assim, porque a minha forma de entender ela é de conjunto. Eu me sinto melhor fazendo paralelos, analogias para achar o meio comum. Isso me permite transitar em diversas formas de ver, mantendo o meu centro, né? A minha opinião está ali, mas eu observo o que, que os outros estão falando, comparo com a experiência que eu estou tendo para achar a média. E a média, ela é normal, não é sobrenatural. E aí, eu adquiri o livro do Sylvan Mouldon, porque eu estava tendo essas saídas do corpo, deitava, acordava já fora do corpo, sem saber como tinha acontecido. Eram saídas do corpo inconscientes. E eu despertava lá fora, consciente, sem saber como tinha ido parar lá, totalmente consciente. Várias vezes eu olhava meu corpo deitado e eu pensava, qual dos dois sou eu? Claramente eu era o que estava fora do corpo, pensando. O corpo parecia eu, mas estava dormindo, parecendo um cadáver parecido comigo, e eu era o real aqui fora. Muitas vezes eu pensava, vou mexer as mãos. As mãos que eu mexer são as reais. E eu mexia as mãos extrafísicas, as paramãos. As mãos do físico não mexia. Eu não tinha com quem conversar. Eu não tinha dúvida do que estava rolando, mas não tinha o entendimento ainda da profundidade das saídas do corpo. Porque eu tinha essas experiências, mas ainda com a interpretação de um adolescente, um jovem ainda começando. Foi quando eu comecei a ter as paralisias, que me deixavam com medo. Inicialmente eu não conseguia me mexer, mas aí eu lutava para me mexer, o movimento voltava. Até que eu descobri que se eu não tentasse me mexer e permanecesse calmo, a minha aura dilatava e eu flutuava para fora do corpo. Então eu já deitava, torcendo para a paralisia acontecer, porque ela acontecendo, eu a usava para expandir para fora do corpo. Não é a paralisia que causa a saída. A paralisia é uma queda do metabolismo cardiorrespiratório e das ondas cerebrais. Você acordou no estado alterado. O que eu estou dizendo é que eu aproveitava esta paralisia, que é fisiológica, energética, não é paralisia muscular. O campo energético está num estado transicional e eu pulava para fora do corpo. Então, eu pude claramente observar que as catalepsias astrais ou projetivas favoreciam as saídas. E muitas vezes eu tinha paralisia, saía. Um tempo depois, eu caía dentro do corpo de volta, o corpo ainda estava paralisado. Eu ia fazer a segunda, não mexia o corpo. Descobri também que quando eu quisesse mexer, tentava mexer a ponta de um dedo, um pé, uma pequena área localizada, o movimento voltava naturalmente. Eu não precisava ficar forçando a barra. Eu já contei aqui, muitas vezes, que o meu pai era materialista e eu contei para ele dessas paralisias. Ele falou que eu estava enlouquecendo. Ele não queria papo com isso, que isso não tinha nada a ver. E a minha mãe, que era religiosa, era evangélica, a minha mãe dizia que era o diabo me agarrando durante o sono. E antes que algum ouvinte ache que eu estou criticando a religião dos outros, eu estou contando a história da minha família. Minha mãe era assim, meu pai era o oposto materialista e ambos não entendiam o tipo de paralisia que eu estava sentindo. Até que eu achei, depois de meses experimentando as saídas do corpo e as paralisias, achei o livro Projeção do Corpo Astral, do Silva Mudon. Quando eu li ali Catalepsia Astral e vi o cara narrando o que eu sentia, eu sabia que era verdade o que ele estava falando. Porque, pessoal, você sabe quando algo é verdade? Quando você lê um livro e a pessoa está descrevendo exatamente o que você sente. Ou quando você escuta alguém falar, como agora eu estou falando, vocês que já tiveram a paralisia, sabe que é verdade o que eu estou falando. Eu não estou inventando algo místico. Vários de vocês já tiveram isso, sabe que é real. Apenas a interpretação é que vocês não tinham. E é claro que com a literatura de saídas do corpo, lá o Silva Mudon falando nisso, depois outros autores mais décadas à frente, Valdo Vieira, Robert Alan Monroe, William Bulman, Albert Taylor, autores nacionais e internacionais, narrando essas sensações, o tema foi ficando cada vez mais natural no entendimento. E hoje, com o lance dos podcasts, redes sociais, internet, a rádio aqui, né, a gente fala desses temas de uma forma mais natural. Mas mesmo assim, não são muitas pessoas que vêm falando nestas paralisias. O Saulo Calderon, meu amigo, fala bastante nisso. O Saulo, que agora está fazendo o curso de medicina, e vai poder dar um embasamento técnico também na parte das projeções, pelo viés dele agora dentro da área médica. Eu estou falando, Valdo Vieira falava nisso nas palestras que ele fazia e outros autores. Mas acredito que a pessoa que mais tem falado na paralisia ao longo dos anos sou eu, aqui na rádio principalmente. Então a tal da pisadeira é um mito, uma história de que tem um cara em cima de você invisível te pulando. Não é o diabo te agarrando. Eu vi outro dia um apresentador de rádio dizer que a paralisia era obsessão ou trabalho feito contra a pessoa. Conversa fiada. Desde os 15 anos eu tenho isso. Eu tenho atualmente 62. Paralisia do sono antecede as saídas do corpo. Não é um ente do mal te agarrando. Nada disso. É fisiológico. Não é um obsessor que causa sua paralisia. É a queda do metabolismo e das ondas cerebrais. Sua aura dilata, se você quiser, ou não, porque o medo vai acelerar tudo e vai abortar a saída do corpo. Então, muita gente fala muita coisa sem know-how, sem embasamento. Uma simples olhada na literatura de saída do corpo, as obras principais, tira essa dúvida da pessoa. Mas aí é que está. Muita gente dá palpite sem ter lido um livro sobre aquilo, ou às vezes lê um só e acha que o universo inteiro está dentro daquilo. Não. A visão de conjunto é melhor. E eu venho repetindo isso há muito tempo para vocês, né? Porque é necessário bater na mesma tecla para vocês não caírem um erro de ficar lacrada a consciência só dentro de uma abordagem. Por isso, uma visão mais ampla, ela permite entender várias nuances, compreender diferenças e achar uma unidade no meio das diferenças. E a pisadeira é um mito antigo. Me perguntaram isso hoje de tarde e é puro mito. Não há um ente te agarrando. Agora, no caso de uma pessoa obsidiada, assediada há tempos, se ela tem uma paralisia, a sensibilidade dela se abre um pouquinho e ela começa a ver as presenças extrafísicas negativas que estão no ambiente do quarto. E essas presenças não estão porque ela tá paralisada. Acompanham ela durante o dia a dia invisivelmente, a partir do que ela pensa ou o que ela sente. Mas ela vai botar a culpa dessas presenças na paralisia? Não. Espíritos são atraídos para a aura da pessoa pelo que ela pensa, sente e faz. Não é porque ela acordou paralisada. Agora, ela não vê os caras durante o dia agarrados na aura dela. Quando ela está nesse estado alterado, a sensibilidade abre e ela vê os caras, ela acha que eles vieram e causaram a paralisia. Pura falta de informação, pessoal. Tá? E outra, se tem uns caras ali, sai do corpo e aplica um passe, aplica energia e tira eles. Enche de luz para que eles possam passar para outro plano e não perturbar mais. Não é ficando dentro do corpo com medo que você vai tirar os caras que estiverem em volta. Eu apenas estou colocando que eles não são causadores da paralisia do sono quando você está deitado, tá bom? Pode acontecer também uma paralisia mediúnica. No caso, um médium espírita sentado numa sessão espírita clássica, ou um médium de Umbanda em pé, ou um médium espiritualista em alguma posição, um mentor espiritual aplicar energia, a pessoa ficar paralisada, sentada, consciente, mas num estado alterado. Esta paralisia é diferente, porque foi causada por uma presença extrafísica. Aquela que rola durante o sono é anímica, pela queda do metabolismo e das ondas cerebrais. Agora, no caso de um médium ou curadores em geral, que já trabalham conectados com mentores espirituais em suas atividades, a pessoa está deitada lá, metabolismo está descendo, ondas cerebrais estão descendo, vem um mentor, aplica energia e dilata a aura da pessoa, e ela então tem a paralisia causada não só pela queda no metabolismo, mas pelo fluxo de energia do mentor que empurra ela para fora, aproveitando a paralisia que a queda de metabolismo deu, ele ejeta a pessoa para fora numa projeção extrafísica assistida. Então existem várias nuances das paralisias, elas não são mediúnicas, mas no caso de mentores que trabalham com pessoas, eles podem interagir. Mas as paralisias, em sua grande maioria, são anímicas e a pessoa pode aprofundar, explorar isso indo para fora do corpo. Sugestão, leia um livro, Projeção do Corpo Astral, Silva Mouldon, Hillywood Carrington, editora Pensamento. Leia um livro, Viagens Fora do Corpo, Robert Alan Moreau, editora Record. Leia um livro, Aventuras Além do Corpo, de William Bulman, editora Ediouro. E ele tem uma sequência muito boa, chamada O Segredo da Alma, também do William Bulman, editora Pensamento. Valdo Vieira, leia o livro Projeções da Consciência ou o livro Projeciologia. São todas obras clássicas sérias que contêm estudos minuciosos dessas sensações que eu estou comentando. Tira o medo, sabe? Levanta o véu do teu medo, da tua ignorância. A paralisia não é boa ou ruim, só é um sintoma que você pode explorar para ter uma experiência fora do corpo, caso assim queira. Porque de repente você fala, não quero isso, tenho medo, então volta ao normal agora. Não vai ficar achando que um diabo te agarrou ou que tem uma entidade do mal te pisando ou um obsessor que alguém te disse isso num grupo. E o mais incrível, gente, durante décadas eu vi pessoas que frequentavam grupos espirituais narrarem em seus grupos a paralisia e serem chamadas de obsidiadas por causa da falta de informação. E isso é uma coisa inadmissível. É um grupo espiritual. Como o pessoal não conhece isso? Às vezes um grupo cheio de médium, médium, cuidado, irmão. Cuidado o quê, cara? A paralisia é normal. Torça para que aconteça hoje, dá uma saída e abre a consciência, quebra a ilusão, percebe que você não é só o corpo, que você pensa, sente, tem um potencial espiritual enorme e existe outro corpo encaixado aqui, você vai ver. Então é importante quebrar esse medo para vocês que têm a paralisia. E mais um dado, não precisa acreditar em nada do que eu estou falando. Filtra tudo com bom senso, vê se o conhecimento que eu estou passando está embasado, vê se eu estou dando bibliografia para você pesquisar outros autores para ter visão de conjunto, vê a segurança com que eu estou explicando isso para você. Não é achismo, é experiência de décadas nessa área. Existem teoricões falando de saídas do corpo sem nunca ter tido uma lúcida. Eu tenho isso desde os 15 e ao mesmo tempo estudo muito para poder ter essa segurança, para passar isso dessa forma bem clara, humana, honesta e natural que vocês estão. Tomás adiantou o relógio, eu gostaria às vezes que ele tivesse uma paralisia ali e não apertasse mais o relógio para o programa aí direitinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, amigos e amigas, estamos recomeçando aí o programa Viagem Espiritual, segundo bloco. Eu sou Wagner Borges e nós vamos dar continuidade à temática que eu estava comentando e algumas dicas, tá bom? O Tomás está pedindo para me avisar aqui. Neste próximo sábado, ocorrerá um evento aqui na rádio, a partir das 10 horas da manhã, é o Ano Novo Astrológico, que todo ano a Rádio Mundial faz, não foi feito durante a pandemia, está fazendo novamente, aqui no auditório da rádio, Avenida Paulista, número 2200, no térreo, tem um auditório muito bacana aqui da rádio, e neste sábado, das 10 às 18, vários dos comunicadores da rádio estarão apresentando palestras dentro do Ano Novo Astrológico com temas variados. Eu vou fazer uma palestra às 11 horas da manhã sobre relatos de saídas do corpo. Vou trazer imagens coloridas das saídas do corpo e mostrar para a plateia que estiver presente. O evento todo é gratuito. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível, que depois a rádio vai distribuir para famílias e comunidades carentes. Então, neste sábado, 16 de março, a partir das 10 horas até as 18, o Ano Novo Astrológico aqui no auditório da rádio, Avenida Paulista 2200, a minha palestra será de 11 horas ao meio-dia sobre saídas do corpo. Então, está aí uma dica legal, quem quiser vir conhecer os apresentadores aqui na rádio, conversar, tirar uma foto, o pessoal quer que autografa livro, o meu livro, Na Luz dos Pretos Velhos, estará aqui também, eu poderei autografar para quem quiser também. Enfim, um evento muito legal, que eu participo quase que todos os anos, e aí, nesse sábado, estaremos juntos novamente. Pessoal, me perguntaram outro dia sobre se é possível saídas do corpo pelos pés. É possível, sim. A pessoa acorda naquele estado alterado, sem conseguir se mexer, e em lugar da aura dela dilatar e ela sentir uma flutuação, ela sente que está escorregando pelas plantas dos pés. E logo depois ela se vê flutuando na ponta dos pés lá fora, olhando para o corpo humano deitado atrás. Essa experiência é mais comum do que se imagina. E o que acontece? Como eu já falei anteriormente em outros programas, existem chakras nas plantas dos pés e muitas vezes eles estão ativados e o corpo astral, também chamado perispírito, psicossoma, corpo de luz, corpo espiritual, tanto faz, ele pode escorregar, sair por baixo, como pode acontecer exatamente o oposto, sair pelo chakra coronário no alto da cabeça, indo para fora na direção da cabeça para trás. É óbvio que a pessoa imagina que a saída do corpo tem que ser sempre por cima, flutuando em cima. Não, ela pode escorregar pelos pés, pode sair pelo alto da cabeça para trás, pode sair lateralmente rolando para a esquerda ou à direita, e às vezes, quando o campo energético está muito condensado, ela sente que ela afunda por baixo do corpo e sai por baixo da cama. É incrível isso. É que, como a maioria dos livros que tratam de saídas do corpo e que contém imagens, a maioria das imagens estão o corpo espiritual flutuando por cima, as pessoas imaginaram que era só isso. Não. Qualquer forma, pela cabeça, plantas dos pés, laterais, são muitas formas, cada pessoa é de um jeito, e mesmo uma pessoa acostumada com um padrão de saídas do corpo mais ou menos na média dela, ela pode ter uma sensação diferente em algum momento. O ser humano tem muitas características e nem sempre a gente conhece todas. O mais interessante, chega alguém e fala assim, por exemplo, para mim, Wagner, eu não estou te conhecendo, né? Assim, estranhando algo, não estou te conhecendo. Eu falo assim, nem eu me conheço, né? E, aliás, qual é o ser humano que se conhece integralmente? Só o Eterno, o Alto, Deus, conhece a gente completamente, muito mais do que nós mesmos, né? Então, existem sintomas, sensações e características psíquicas, anímicas ou mediúnicas que a pessoa, de vez em quando, vai ter e que não é o padrão médio dela. Por isso que é importante estudar de conjunto tudo isso para perceber essas variações e entender quando elas acontecerem com a pessoa. Outra coisa importante. A maioria dos livros mostra a pessoa deitada de barriga para cima e o corpo astral flutuando por cima. Isso levou muita gente a imaginar de que a saída do corpo e a paralisia do sono só ocorreria em decúbito dorsal, de barriga para cima. Nada disso. Você pode acordar paralisado, virado de lado, virado de bruços. Você pode estar sentado meditando e ficar paralisado. Ficou esse mito e tinha um cara que mandava mensagens para mim durante anos, na época do e-mail, questionando, não, porque eu acho que a paralisia do sono só ocorre com você de barriga para cima por uma questão do seu cérebro imaginar. Gente, eu já tive sentado de lado e vários de vocês também, e o cara teimava, porque tinha lido um livro só que só dizia isso, ele não tinha visão de conjunto. Então pode ocorrer paralisia do sono e saídas do corpo em posições diferentes. Outra coisa importante que ninguém fala, você desperta paralisado, tá? Tua aura começa a expandir e a cama onde você está deitado também tem um duplo etérico, uma aura da cama, que não é a aura espiritual de nada, que a aura espiritual reflete pensamento e sentimento que a cama não tem, quem tem é você, mas o corpo e tudo que é material tem um campo, um duplo etérico, um campo energético da matéria. Então você acorda paralisado, seu campo energético começa a dilatar, você ainda não está fora, está na iminência de ter uma saída. A aura da cama, de repente, você percebe que ela dilata junto, naturalmente, como se fosse um bolo fermentando, ou você deitado num colchão de ar que lentamente vai estufando, crescendo. E aí você percebe que tem uma presença no pé da cama ou do lado e ela começa a sacudir a cama ou puxar a coberta. Entretanto, na parte física, nada se mexeu. Aquela manifestação está ocorrendo no duplo etérico do ambiente. Muitas vezes uma pessoa está deitada do lado, às vezes lendo e você dormindo, e o cara sacode o duplo da cama, você achando que era cama física, você abre os olhos e fala, olha, você viu que sacudiram a cama? A pessoa fala, não sacudiram nada, eu estava aqui vendo você dormir. Era o duplo, o campo energético, quando há presença de entidades estranhas no ambiente, fazem isso para causar medo na pessoa. No meu caso, as poucas vezes que isso aconteceu, simplesmente eu relaxava, porque meu remédio era sair do corpo e dar um passe nesses caras e limpa a área do seu quarto. Era o que eu fazia. Então, muitos deles fazem isso para causar medo, o medo acelerar o metabolismo e a pessoa se quer sair, a pessoa não saindo não vai perceber que eles estão ali perturbando, porque espíritos assediadores detestam projetores extrafísicos, detestam clarividentes e médiums. Por quê? Uma das armas da obsessão é invisibilidade. Não vendo que há um agressor extrafísico, você não toma providência para erradicar essa obsessão e afastá-lo. Então, uma pessoa que sai do corpo e vê o agressor, ou um clarividente que vê o médium, ele fala, tem algo ali, você vai tomar providência. Então, esses espíritos impedem a saída do corpo de alguém, causando medo, porque o medo acelera o metabolismo e não permite a pessoa se soltar. Então, você percebendo algo, ou a cama vibrando, ou a cama mexendo, não é a cama física. Relaxa, sai do corpo e resolve. Sai lá, aplica um passe, irradia a luz, faça alguma coisa. Mas não é a cama física que está se mexendo. Não precisa ter medo disso. Muitas vezes, essas entidades não querem é que você saia, desperte a consciência, porque aí perde o controle sobre você. Mais calma nessa hora, mais estudo, mais serenidade, tranquilidade, para poder vencer esses medos e essas sensações. Uma dica também, eu comentei aqui em algum programa, que eu não me lembro quando, e já contei isso em vários podcasts, o canto de pássaros é muito relaxante. Muitas pessoas procuram na internet sons eletrônicos, bineurais, na tentativa de indução de estados alterados de consciência para relaxamento, experiências psíquicas. E eu, particularmente, gosto mais de sons orgânicos, vivos. Canto de baleia, som de golfinho, som de ondas do mar, som do vento suave, canto de pássaros. E essa semana eu li uma matéria científica comprovando que o canto de pássaro, se a pessoa ficar quieta e relaxa, prestando atenção, ele melhora a saúde mental das pessoas. Talvez vários de vocês tenham visto essa matéria, e é uma coisa altamente recomendada para combater o estresse. E como eu vi essa matéria, estou passando essa informação que eu já sei há muito tempo, vários de vocês também. O problema é que as pessoas ficam tão agitadas que colocam o canto de pássaros e isso acaba irritando ela. Ela pensa assim, que canto de pássaro chato! Ela não está imersa, não está dando a chance das ondas cerebrais dela mudarem o padrão. Ela está ainda pilhada. E imagina, fica irritada com o canto de pássaro, irritada com o canto de baleia. O problema é ela, não é a baleia nem o pássaro. A agitação mental é muito grande. Então, senta com calma, põe ali um som na internet qualquer, de som de pássaros gravado, som de ondas do mar, som de água correndo, como numa cachoeira, canto de baleia, som de golfinhos. Esses sons orgânicos vivos, o seu cérebro faz uma leitura diferente dos sons eletrônicos feitos artificialmente. Eu estou falando de sons bineurais e eletrônicos. Agora, música eletrônica, você tem desde o batidão numa rave até música eletrônica viajante, que você coloca ali e começa a entrar num estado como Tangerine Dream, Vangelis, por exemplo, Jean-Michel Jarre, por exemplo, Kitaro e outros artistas que fazem você viajar com uma sonoridade eletrônica, mas com melodia, né? Uma coisa viajante, enquanto que o som bineural, muito artificial, ele acaba até dando o efeito contrário do que a pessoa estava buscando. É só um toque de que eu li essa matéria do canto dos pássaros, confirmando isso que eu sempre falei aqui para vocês. Agora, a dica egípcia que eu fiquei de passar no programa passado, que é o seguinte. Havia na cosmogonia egípcia clássica, e note, não estou falando do Egito de hoje, estou falando do Egito de 5000 a.C. Da mesma forma que se eu falar da Índia, não estou falando da Índia de hoje que tem bomba atômica e 1,5 bilhão de pessoas. Eu estou falando da Índia da época dos Upanishads, dos Vedas, do Ramayana, do Bhagavad Gita, época clássica. A mesma coisa a Grécia. Não se fala de hoje, mas sim da Grécia, da época do Sócrates, do Platão, dos grandes filósofos e iniciados gregos, dentro da parte espiritual também. Só para botar no ponto certinho. Então, no Antigo Egito, onde a população adorava milhares de deuses e ídolos, dentro dos templos, vivendo uma vida voltada para a parte espiritual, haviam os estudantes espirituais, os iniciados espirituais, sob o comando e orientação de mestres espirituais muito preparados, que posteriormente seriam chamados na Grécia de hierofantes, ou os mestres iniciadores, e ali, mestres e discípulos, isolados dentro do templo, sabiam que havia uma única presença em tudo, uma única luz, um único alto, um único poder maior interpenetrante a tudo e a todos. E isto não era passado em aberto, somente passado através de iniciações, onde o neófito, o calouro ou caloura, passava por um conjunto de provas chamadas iniciação, e então era iniciado, caso passasse, aos arcanos, aos mistérios, grau a grau, levantando o véu dos mistérios e aprofundando o seu nível espiritual, até ele mesmo se tornar um mestre, podendo iniciar outro candidato. Como eu já falei aqui em outras ocasiões, a expressão iniciação e iniciado vem do verbo inir, que seria ir para dentro. Para dentro aonde? Para dentro do templo, aonde o hierofante ou o mestre vai te orientar. Porque fora não havia ninguém que pudesse aprofundar algo espiritual. A pessoa teria que entrar para um grupo espiritual e aí, sob orientação, ser iniciada, ou seja, vai para dentro. E lá dentro ela aprenderia a entrar na câmara secreta do coração, que é o verdadeiro ini, a verdadeira iniciação, que é o conhecer e vencer a si mesmo. Então, dentro da cosmogonia egípcia, das diversas divindades que havia no panteão de divindades egípcias, havia uma divindade chamada Maat, que era a deusa da justiça. Estava submetido à deusa Ísis, à força de Horus, uma deusa intermediária entre os deuses celestes e os homens da terra. Então se dizia que ela ficava acima do mundo, abaixo dos deuses, mas acima dos homens, anotando no livro da justiça tudo que os seres humanos pensavam, sentiam e faziam no livro da justiça, que tinha um registro de tudo da pessoa. Então, para pairar por cima, você precisaria de um par de asas. Então, criaram na mitologia egípcia a ideia de uma deusa feminina, a deusa Maat, com um par de asas para pairar sobre os homens anotando os procedimentos. É claro que esse pairar aí é metafórico, tá? Pairar significa estar num plano acima, interpenetrado a esse. Então, criaram a imagem de uma deusa com um par de asas e que, na hora da morte, viria o deus Anubis, romperia a conexão do corpo com o espírito, que seria ejetado para fora, e o Anubis levaria o espírito para o julgamento celeste. E lá, no julgamento celeste, estaria uma balança onde se colocava o coração da pessoa e no outro prato uma pena. A pena num prato, o coração na outra. A pena significava a justiça da Maat, a pena de Maat. Então, se o lado onde o coração estivesse no prato descesse e o da pena subisse na balança, esse coração está cheio de peso, então mundos inferiores após a morte. Se o lado da pena desce e o coração sobe, esse coração é mais puro que a pena da justiça, então céu, plano elevado. Se ficasse mais ou menos, o que a pessoa teria que fazer? Reencarnar de novo, porque ela não é nem muito boa nem muito ruim, vamos ver qual é a dela, desce ela de novo. Então o deus de Jeruti, que posteriormente seria chamado de Tote e posteriormente Hermes Trismegisto na Grécia, anotava a pesagem desse espírito, que era uma metáfora da média energética do corpo espiritual, que reflete pensamentos, sentimentos e atos, uma vida inteira registrado no campo energético da pessoa, que revela exatamente o que ela é, sem máscaras, diante da luz. Então ele levava a anotação, entregava para o Horus, filho de Osíris e Ísis, levava a pessoa desencarnada até Osíris e Ísis e a Maat, que estava ali junto. E a Maat falava, a nota dele é tal. E aí Osíris e Ísis determinavam a jornada dessa alma. Então essa deusa da justiça, Maat, a representação dela era uma pena, muitas vezes. Então, há muitos anos, um mentor extrafísico que viveu no Antigo Egito duas vidas, segundo ele, me passou que uma das iniciações tinha a representação da pena da Maat. E eu faço palestra também, pessoal, em muitos lugares diferentes. Eu vou na Rosa Cruz, vou na maçonaria, vou em grupo espírita, grupo de Umbanda, universidade, grupo espiritualista. Então, na maçonaria, ao longo dos anos, de vez em quando convidado, e o pessoal da maçonaria sempre me trata muito bem. E aí, na maçonaria, um dia eu estava contando sobre Maat, e um amigo meu, maçom de um grau elevado, falou, tem um grau elevado da Maat, mas não se fala isso nos graus abaixo, nem fora. Pô, Wagner, como é que você sabe disso? Falei, isso é desde o Antigo Egito, que isso é sabido. Mas estudando a parte egípcia, e esse mentor, que um dia foi egípcio, me contou que uma das visualizações que eles faziam para acalmar a mente, para alinhar energeticamente, alinhar os chakras, e lembrando, muita gente fala de alinhamento de chakras, não é que tem um chakra para a esquerda e um para a direita, você tem que botar no meio. Você está falando de chakra, você não está falando de algo tridimensional. Então, quando se fala alinhar os chakras, é colocar a mente, as emoções e as energias do corpo uníssonas, integradas, que desde o chakra coronário até a base da coluna, você esteja uno, equilibrado. Não é só mente, não é só corpo, não é só emoção, é a integração equilibrada de tudo com você no comando, que é a consciência serena, plácida e tranquila dentro dos veículos de manifestação. Então, a prática que eles faziam para alinhar corpos energéticos e chakras era de olhos fechados, usando o chakra frontal na testa como visualização, um triângulo ou pirâmide em frente, e dentro desse triângulo ou pirâmide, uma pena clarinha, uma pena energética, na posição vertical, no meio da pirâmide ou triângulo. E essa pena viva energética dentro de um triângulo luminoso ou pirâmide luminosa, e focar a mente nisso com tranquilidade, serenamente. Isto alinhava os pensamentos e evocava a egrégora de Maat, a justiça cósmica. Também se recomendava essa prática diante de injustiças. Porque aqui na Terra tem muita injustiça, mas o alto jamais vai ser injusto, senão não seria o alto. E o alto era representado pela Maat observando tudo. Então, chama essa força, essa egrégora, Maat, pena, dentro da pirâmide ou triângulo na sua frente, com calma, a pirâmide, a pena energética viva, em pé, na vertical, bem no centro. Ele me explicou isso e me mostrou também, numa outra ocasião, como é que os hierofantes, os mestres, faziam essa prática mais avançada, mas isso fica mais complexo de eu explicar aqui agora, porque eu estou explicando a primeira, a básica, né? Para explicar uma outra, teria que ser numa outra ocasião. Então, quem de vocês gosta de prática de visualização ou de centramento da mente, na sua prática normal, faz isso, faz um test drive ali, se alinha quietinho alguns instantes, fica sereno, tranquilo, diante do turbilhão do mundo, acha a sua serenidade. Essa é uma dica preciosa, iniciática antiga. E outra, pessoal, eu nunca participei de grupo nenhum, nunca fui iniciado em coisa nenhuma. O que eu sei, saídas do corpo me deram, mentores generosos me mostraram. Por quê? Porque como eu trabalho com público, alunos, um monte, eu esclareço, compartilho isso. Eu não estou falando ali na rua para quem não quer saber do assunto, não estou querendo doutrinar ninguém. Eu estou falando para estudantes espirituais, pessoas que trabalham nesses trâmites, estudam e que sabem que essas coisas são reais. Então, muita coisa me foi mostrada e eu tenho a noção correta disso. Não é por mim, eu, aqui, Wagner Pessoa, mas pela possibilidade de eu aprender e depois repassar. Então, tenho clara noção de que muita coisa eu vi pela questão do serviço, não pela questão minha. Se eu não trabalhasse com o que eu trabalho clareando, eu não teria acesso a metade das coisas que eu já vi na minha vida. E eu já vi muita coisa. E eu tenho a noção exata do pequeno ponto que eu ocupo na imensidão da vida, que não é o ponto de um mestre, de jeito nenhum, mas o ponto de alguém que, a qual é dada abertura para poder abrir também para os outros, e cada um, então, abra a si mesmo a partir disso, se assim quiser. Então, está aí essa dica preciosa, tá? Que você pode fazer hoje mesmo, no teu trabalho, aí na tua meditação, ou na hora de deitar para serenar seus pensamentos. Depois você deita com a mente tranquila. O ideal é fazer sentado, bem tranquilo, consciente. Alguns também podem usar o nome de Maat como um mantra, a repetição Maat, Maat pelo chakra frontal, sem mexer a boca, na direção da imagem projetada em frente. Uma prática feita mentalmente, não vocalmente, né? Visualizada dentro do chakra da testa. Agora, não se recomenda que alguém com medo pratique algo assim, porque o próprio medo vai criar sensações que vão confundir a pessoa. Outra, não se recomenda que pessoas levianas ou que estejam atrás de brincadeirinha mística ou coisinha superficial façam algo assim. Essas coisas têm egrégora, campos energéticos, e esses campos têm guardiões, que muitas vezes vêm ver quem é que está fazendo aquilo, para ver se a pessoa está à altura daquilo ou se ela está abusando de uma coisa que durante muito tempo só iniciados usavam. E aí, alguém, não precisa ser iniciado para fazer uma prática dessa. A iniciação que se pede é coração limpo, pensamento justo e tranquilo. Tem defeito, mas tem qualidade, está tentando melhorar. É isso que se pede. Ninguém pede para qualquer um de nós ser anjo, missionário ou santo. O que se pede, melhore enquanto ser na natureza, na evolução. Vai melhorando todo dia um pouquinho. E não é fácil. Nenhum poder espiritual está pedindo para você ser o que você não é. Você não é anjo, não é missionário, eu também não sou. E eu não sou mestre de nada. Então é importante fazer isso como ser humano sadio, espírito encaixado na matéria, consciente do potencial que pode ter. E essa capacidade é sua, não é de grupo nenhum, não é de nenhum iniciado em coisa alguma. Você, inclusive, pode ter tido experiências anteriores e não lembrar, ou mesmo no plano extrafísico, antes de descer para cá, ter tido experiências assim. Então, assume o teu potencial. Agora entenda, não é brincadeira esotérica, não é brincadeira mística, é experiência séria, pode ocasionar uma saída do corpo depois, e aí você dá de frente com o plano espiritual, vai fazer o quê? Correr? Vai correr para dentro do corpo? Com medo? Não. Você está estudando, está trabalhando, cada um dentro da sua vibe. Vocês que estão me ouvindo e assistindo agora, que são médiums, curadores, ou estudam saídas do corpo, pega essa dica da pena da Maate dentro de uma pirâmide ou um triângulo. Trabalha nisso alguns meses. Nada disso vai ser da noite para o dia. E continua fazendo as coisas que você faz no seu trabalho. Só acrescenta isso de vez em quando e vê o efeito, se está te trazendo benefício. E se não trouxer nada, descarta. Simplesmente vai seguindo do seu jeito. É só uma sugestão de uma prática. Não é imposição, nem doutrinação. Faz do seu jeito ou não faz, mas dá um jeito de ficar melhor no meio desse caos que é a vida aqui na humanidade. Um jeitinho de, mesmo assim, ainda ser feliz, tentar melhorar por dentro. Ah, isso aí é tarefa de todos nós, pessoal. Tá? Somos espíritos encaixados na matéria. Não vamos fazer por menos. Nós trouxemos a luz das estrelas para dentro do corpo carnal. Então precisamos iluminar, irradiar. Mas, enquanto ser humano, a gente tem falhas, tem defeitos, eu, você e todo mundo. E a gente está tentando melhorar com o estudo espiritual. E uma coisa que eu já falei muitas vezes aqui ao longo dos anos de programa, eu vou repetir aqui, às vezes tem gente que fala, você repetiu? Sim, vou repetir coisas várias vezes para ver se cai a ficha, o entendimento. É o seguinte, o fato de estudarmos temas elevados não significa que nós sejamos elevados. Significa que ao tentar estudar um tema elevado, você está tentando crescer. Mas entre o valor que você estuda e o que você é, há um hiato, uma distância. Então, os valores elevados fazem a gente pensar no alto. Mas não se engane, não ache que você é espiritualizado porque está estudando algo elevado. Não, você está tentando se elevar, mas nenhum de nós está pronto. Então vamos botar aquela plaquinha no chakra coronário, plaquinha energética dizendo, em construção, obra em andamento, que é isso que nós somos o tempo inteiro. Então cada um de nós, aprendiz do eterno, vamos fazer o melhor que a gente puder. E vamos tocar a bola para frente, porque a alternativa seria ficar apagado, preso somente às coisas do mundo, sem nenhuma perspectiva de algo a mais. E isso aí é um rebaixamento do nível de consciência de um espírito que veio com a luz estelar e se torna apagado dentro da matéria, achando que é só matéria e esquece das estrelas. E isso aí é muito ruim para nós todos. Por isso, luz em frente. Vamos em frente. Tomás, estamos na hora? Pessoal, muito obrigado por vocês estarem escutando o programa e assistindo também pelo YouTube. Toca a bola para frente, faz o melhor que você puder, cada um do seu jeito, mas dá um jeitinho de melhorar. Aproveita a passagem aqui pela Terra, não para ficar sofrendo, mas sim para crescer e melhorar. Até mais!